Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Melo do Jornal Gazeta Online e hoje eu estou aqui para conversar com a Graziella Fortunato, ela que é doutora em administração de empresas, professora da Escola de Negócios da PUC-Rio. E a gente vai falar sobre o PIX, a nova modalidade de pagamento desenvolvida pelo Banco Central, que promete maior facilidade, uma forma de transferência de dinheiro quase que instantânea, que já começaram os cadastros na última segunda-feira, né, no dia... agora em outubro, né, no dia 7, e agora... No dia 16 de novembro, deve iniciar de fato então o PIX, passando a valer aqui no Brasil para pessoas físicas, pessoas jurídicas. A gente vai saber mais então sobre o que representa o PIX no Brasil, que benefícios pode trazer tanto para as pessoas quanto para as empresas, como evitar as fraudes e os golpes, que inclusive já começaram, muitos relatos de fraudes, muitos relatos de questões, pessoas golpistas usando aí já o cadastro do PIX para realmente desempenhar funções indevidas, pouco republicanas, e a gente vai saber como também se proteger nesses casos, né? Então, já vou conectar a Graziella aqui para a gente conversar sobre o PIX. Tem dado o que falar, então, esse assunto. Já agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Lembro a vocês que vocês podem mandar pergunta a qualquer momento da live, na medida do possível. A gente vai atendendo todo mundo e vai, claro, tirando e sanando as dúvidas desse assunto tão importante. Esperando a Graziella conectar aqui com a gente. Tirando o calor, tudo certo por aí, pessoal? Realmente, tardes bastante ensolaradas, bastante quentes. E como não poderia ser diferente, a gente trazendo aqui assuntos quentes também. Claro, o PIX, por enquanto, já milhões de pessoas já se cadastraram nessa nova modalidade, milhões de pessoas que estão aí já prontas para no dia 16 de novembro, quando passar a valer essa modalidade, usarem essa ferramenta, esse recurso. Vamos aguardar aqui. A Graziella deve estar, a qualquer momento deve estar chegando. Agora há pouco já tinha sinalizado positivamente. E a gente então lembra vocês, mandem perguntas, sempre a dúvida de vocês sobre o PIX. Vai valer para pessoa física, pessoa jurídica também, deve facilitar bastante. A Graziella chegou, vou adicioná-la aqui na live. Vamos lá, acho que está indo... Oi, Graziella.
Olá, tudo bem?
Tudo, e por aí?
Tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aqui?
Sim, te ouço bem, vejo bem também. Você também me escuta bem, me vê bem, tudo certo?
Tudo certo.
Ah, então tá bom, que bom então, Graziella.
Obrigada pelo convite participar. A gente falar um pouquinho aqui sobre PIX, não é isso?
Exatamente, eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E Graziella, de saída, até para abrir, eu gostaria que você explicasse melhor então, para quem está acompanhando a gente, o que é o PIX e o que vai representar para o Brasil essa nova forma de pagamentos.
O PIX vai entrar como uma transação bancária, certo? Vai ser uma revolução da internet. Hoje você não faz pagamento através de TED, através de DOC, através de uma nota fiscal.
Sim.
Certo? Até as maquininhas de débito e crédito, tá certo? Nesse momento você está fazendo um pagamento. E aí você vai ter, por exemplo, se você está fazendo essa operação no banco, através de um TED ou um DOC, isso tem horário para acontecer, ou seja, tem até determinada hora do dia para acontecer, um determinado valor. Certo? Então, você tem várias restrições. Tem que colocar os dados de uma empresa ou de uma pessoa na qual você está passando o dinheiro. Então, você vai ter que botar, por exemplo, um CPF. Se você está fazendo um pagamento, você vai colocar um CNPJ. São várias informações, várias coisinhas burocráticas que, de repente, você não vai precisar fazer mais. Por quê? Vou precisar passar um dinheiro para você. Você vai me mostrar lá um QR Code que eu vou... encostar o meu celular assim, ele vai reconhecer, o dinheiro vai passar. Entendeu? Então, e a qualquer hora, 27 dias por semana, 24 horas por dia, não tem mais limite de horário, não tem mais limite de valor. Isso agiliza muito. E uma outra coisa que eu não sei se todo mundo sabe é, no momento que você faz essa transação bancária, você faz um DOC, você faz um TED, muitas vezes isso é cobrado, tá? Tem banco que cobra R$ 7, então você precisa passar R$ 50 para mim. O banco vai te cobrar lá da sua conta corrente, vai sair, sei lá, um valor assim, né? R$ 7, R$ 3, depende do banco, depende da sua cesta também lá no banco. Aí, o que que vai acontecer? Você vai pagar 50 e 7 vai ficar com o banco. Pronto, essa cobrança não vai existir mais. Essa é a operação do Pix, ela é de graça, entendeu? Ela não tem, não pode gerar cobrança. Tem as restrições, tá? Do tipo, para a pessoa física, nós aqui que estamos conversando, realmente vai ser de graça. Para as empresas, talvez não seja de graça. Agora, pensa no volume de transação de uma empresa. É muito grande. Então, pode ser que algum banco ou outro cobre das empresas essa transação que hoje já é cobrada mesmo. Ou seja, para a pessoa física vai ajudar bastante, que é um custo a menos. E a agilidade. Você vê um exemplo também muito prático. Você está com alguma conta em atraso, tá certo? Aí, obviamente, que a empresa que você está em conta em atraso, ou até um amigo seu, você tem que pagar alguma coisa, tá bravo com você, né? Ah, eu estou fazendo transferência agora, eu estou exatamente com um problema agora com isso. Eu já fiz a transferência, como leva um tempo. Ah, eu quero que você me passe o comprovante para ver que você realmente passou o dinheiro. Isso não vai mais acontecer, porque vai entrar imediatamente na sua conta. Você vai ver o dinheiro rapidamente. Então, olha como facilita a vida. Se você tiver alguma conta em atraso, obviamente que entrando na conta você já não está mais em atraso. Porque isso pode levar alguns dias. Por exemplo, suponha que você descobrir que você está em atraso numa sexta-feira. Bom, vai ter que esperar até segunda-feira para sua conta cair, o seu dinheiro cair na conta ou de uma empresa ou de alguma pessoa. E aí você vai ficar sem ou o serviço durante o final de semana inteiro. Pensa numa conta de luz. Sendo bem prático, né? Sendo bem do dia a dia. Pronto, isso já não vai acontecer.
Exato.
Isso é o.
Ah, sim. E você citou até a questão dos bancos, né? Da questão de cobrar, que muitas vezes cobravam ali uma taxa ali para o DOC, para o TED. Para os bancos, então, talvez não seja tão benefício o Pix. O que que vai representar para eles exatamente essa nova modalidade?
Você viu que vai representar uma arrecadação a menos de 12 bilhões de reais.
Nossa.
Muito dinheiro para os bancos. Mas certamente isso também vai reduzir em pessoal, né? Assim, do tipo, vai ter menos pessoas atrás das telas fazendo os docs para vocês. Também é redução de custo para os bancos. Então, nesse caso, a gente é uma redução de custos. Olha só. Essas transações bancárias têm uma burocracia. Quando você reduz a burocracia, todo mundo ganha. Certo? Burocracia não é bom para ninguém. Burocracia é, né, coisas que você não precisa. As coisas podem ser automáticas, mas ainda não são. As coisas podem ser facilitadas por outros controles, mas ainda não são. Isso é uma questão de burocrática. Está melhorando. Isso é um grande passo, eu acho. De
Perfeito, com
tecnologia,
certeza. Bom, para os clientes do banco, certamente, né? Com a facilidade, com a transparência de alguma forma. Agora, essa modalidade em outros países, por exemplo, no Reino Unido, começou em 2008. Tem algum motivo específico do Brasil estar chegando só em 2020?
bom, agora, olha só, em termos de Brasil, é muito simples falar sobre isso daí, porque a gente tem uma coisa chamada concorrência dos bancos digitais. Então, é exatamente isso. Entrou a concorrência, os bancos digitais começam a não cobrar por essas operações, isso gera uma busca por essa eficiência. Então, é o que está ocorrendo no Brasil, né? Existe um processo, a gente chama de desbancarização, né? É o tipo assim, eu preciso menos. Estou precisando menos agora de bancos. Aí vem todo um processo de corretor e tal, tal, tal. Então agora você começa a perceber que o banco está ficando menos necessário nas nossas vidas. A gente pode fazer, por que que eu preciso de um banco para transferir dinheiro para você? Eu tenho um terceiro no meio, né? Eu tenho um nível aí entre nós dois. É isso que está reduzindo. Bom, e aí o banco tem 300 mil funções, né? Também unir os poupadores dos devedores. Aí eu penso, né? Entre um poupador e um devedor, ou seja, quem quer aplicar o dinheiro, quem quer pegar o dinheiro emprestado, tem um banco no meio. Esse é o processo de retirar um agente desse meio. Então, esse processo de Pix é um deles, todo o processo de tecnologia ajuda, o processo de concorrência ajuda. Então, provavelmente lá no Rio de Janeiro isso já começou há um tempão, é toda uma questão de um processo de competição, né? De
Exato,
concorrência.
exato. E falando em competição, concorrência, você estava citando a questão de que, bom, para a pessoa física vai ser uma coisa, para a pessoa jurídica, para as empresas, então, vai ser de uma forma diferente. O Pix talvez cobre alguma taxa, alguma coisa nesse sentido. Mas quais benefícios você acha que o Pix pode trazer para as empresas?
Agilidade na agilidade no, nos processos e redução de custo. É redução de custo de pessoal, é redução de custo. Por exemplo, você vai num banco físico fazer um pagamento de conta. Aí uma empresa vai no banco físico com a pessoa da sua secretária, né, fazer um monte de pagamentos, essas coisas, né? Você não precisa mais de um banco, você só faz esses pagamentos via Pix de empresa para empresa. Você reduz também aí toda a estrutura física por trás dessas transações, desses pagamentos. Então, reduz custo. Aí eu vou falar custo pessoal, custo estrutura física, custo de tecnologia. É benefício para todo mundo.
E no caso, né, já começou o cadastro das chamadas chaves, né, que vão ser as senhas que você pode colocar dados seus, né, o CPF, por exemplo, RG, enfim. Essas chaves de segurança são realmente garantem mais facilidade. Elas garantem boa segurança também.
Olha, a gente acredita que sim, né? O sistema bancário, né? Que, obviamente, ó, quando eu estou falando do sistema bancário, que vai sair da nossa vida, certo? E o sistema de dados também está envolvido, tá? Então, você bota em perspectiva, vai ter uma instituição bancária por trás, essa instituição bancária vai ser mais ágil, com menos custo, vai reduzir esse papel, mas ainda vai existir porque você precisa de uma conta bancária, né? E todo o sistema bancário brasileiro, ele é bem seguro. Então, acho que a gente pode ficar um pouco tranquilo em relação a essas seguranças. Essa segurança. No entanto, você tem que ver que nesses primeiros dias está saindo um monte de informação no WhatsApp, em redes sociais, pedindo para você se cadastrar, para já colocar a chave, e está ocorrendo algumas fraudes. Mas não é por causa do sistema do banco, não é que ele não seja seguro, é porque as pessoas estão aproveitando esse movimento, as pessoas ainda não sabem, não têm informação suficiente, tá certo? E elas correm para fazer o seu cadastro. Aí eu digo, vamos com calma. Essa operação só começa em novembro. A gente ainda não sabe como é que vai funcionar. Apesar de sabermos que nosso sistema, que a segurança dos dados é boa, né? O sistema bancário brasileiro tem essa característica, essa vantagem. Acho que a gente podia ir um pouquinho com calma nesse momento. Só em novembro que a gente vai começar a operar com
Exato, exato. Bom, acho que uma nova forma, uma nova modalidade também vão surgir modalidades de golpes e fraudes, né? Inevitavelmente, ainda que seja seguro. Tem alguma dica para evitar essas fraudes, esses golpes? Nesse momento, então, você comentou de ter calma, realmente ainda aguardar. Então, talvez não seja o momento ainda de fazer o cadastro das chaves. O que a senhora pensa sobre isso?
Eu esperaria um pouquinho mais para a gente ter mais familiaridade com a informação, o que que vai acontecer, como é que o banco te acessa ou te dá acesso para você cadastrar os seus dados uma vez só e depois começar a fazer as transações, entendeu? Está tudo muito novo, começou segunda-feira. Ok? E a gente sabe que as pessoas aproveitam a onda do novo para poder se aproveitar da ingenuidade, da falta de informação. Então, é isso. Começou segunda, eu sugeriria que todo mundo esperasse um pouco, entendesse um pouco mais. Visse como é que seu banco vai entrar em contato com você, ou como é que você entra no site do seu banco e que se cadastra para fazer o Pix. E não precisa ser hoje, temos ainda um tempinho pela frente.
Claro, claro. E certamente cada banco vai, estabelecer normas também, e até para as próprias orientações de segurança, acredito que vai partir muito desses bancos também, enfim, né? Bom que não, os clientes não passem pelas fraudes, pelos golpes. Agora, Graziela, não poderia deixar de comentar aqui também um dado do ano passado, né, de 2019, mostrou que o Brasil tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, que não tem nenhuma conta em banco. Como que o Pix vai dialogar com essas pessoas? E aí que tá, vai conseguir, as pessoas sem banco vão conseguir usar o Pix?
É, só basta ter uma internet, né, para você poder fazer essas transações. Não precisa ter realmente um banco, quem vai fazer, eu acho que quem vai fazer essas transações é o Banco Central. Então, você basta ter um celular, né, ou seja, uma rede de dados, que você vai poder fazer as transações, o Pix. É exatamente assim que vai funcionar. Não precisa ter um banco. E a gente fala em banco, a gente pensa, né, em grandes bancos, que eu preciso ter uma conta, mas existem algumas instituições financeiras que estão habilitadas para fazer o Pix, né? São as fintechs, né, as cooperativas. Então não é necessariamente um banco, você não precisa ter uma conta no banco.
Ah, perfeito. E um ponto também interessante, como a transação é instantânea, nessa transferência é instantânea, no caso de um erro, eu mandei o dinheiro para a pessoa errada e tudo mais, aí você acha que vai ser mais difícil reaver esse dinheiro?
Não, porque o inverso também. Errei, devolve. Você não vai fazendo na hora com a pessoa? É a mesma coisa que você dá um dinheiro errado. Olha só, eu errei. A pessoa desfaz e é imediato. Uma coisa que no futuro vai ocorrer, e isso aí é muito interessante da gente pensar, é o seguinte: TED e DOC faz parte no nosso cotidiano. Daqui a pouco isso vai virar uma coisa que a gente não vai entender. O que que é DOC? O que que é TED? É que nem cheque. Não sei você, né, cara? Não sei se você sabe que é um cheque. Você é novo. Mas que era uma coisa muito corriqueira. Hoje a gente nem sabe o que é direito. O que é cheque? Como é que funcionava mesmo? Daqui a pouco isso vai acontecer com os TEDs e DOCs. Uma outra coisa que vai acontecer é que, nesse mesmo ponto que você falou, quando você fizer um Pix, você também pode tirar dinheiro, né? Você vai poder. Numa loja, você fala, olha, me dá, sei lá, R$ 30, eu vou te pagar 30, mas eu vou passar 35, você me dá 5 em dinheiro. Agora, pensa bem, para que você vai precisar desse dinheiro em espécie? Porque a outra pessoa que você iria pegar esse dinheiro e passar, e pagar, sei lá, R$ 5 para outra pessoa, ela também vai ter um Pix. E não vai importar se você está passando R$ 3, R$ 1, R$ 10.000, é a mesma operação. Então, pensa que o dinheiro, né, daqui a pouco também vai desaparecer, assim, do tipo, obviamente você vai ter uma monetização, você vai ter um valor monetário na sua conta, mas o físico pode ser que ele, não, que ele desapareça. E você vai falar, é dinheiro mesmo? O que era uma nota? Uma nota de 20? Isso daí vai ser também um processo que o Pix vai acelerar.
Ah, isso que
Essa
até.
operação não é para agora.
Claro, claro. No médio e longo prazo, talvez, né?
Mas veja que no futuro é essa quebra, né? Tipo, o que é um dinheiro? O que é uma nota? O que é um pé? Um banco vai ficar lá no passado. Vai ser até difícil de pensar.
Exato. As cédulas não vão ser itens de museu, né? Pelo visto. Em algum momento no
Exato.
futuro. Talvez tá até mais ou menos próximo, né? Perfeito. Então, Graziela, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Algum ponto que a gente não tocou e você gostaria de falar?
Não, acho que não. As pessoas quiserem fazer perguntas ou alguma coisa assim, não sei se daí. Eu estou à disposição, sei lá, alguns minutos. E eu adorei conversar com vocês, espero ter ajudado. Ok?
Ah, com certeza. É um assunto bastante atual, né? Que surgem diversas dúvidas, enfim, o pessoal. Então, acho que as perguntas ajudaram bem a sanar essas dúvidas. E eu até lembro a todos vocês que a live vai ficar disponível no nosso IGTV. Então, para quem chegou no meio do caminho, quiser ver a live na íntegra, então. E a gente vai colocar no nosso site, radiogazetaonline.com.br, e vai para a programação da rádio em si também, que você pode acompanhar pelo site, radiogazetaonline.com.br, ou então pelo nosso aplicativo também, disponível no sistema Android e iOS. Gente, muito obrigado, então. Graziela, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada a vocês. Tchau para todos.
Tchau, tchau. Até uma próxima.